Anja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 28 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Jesus lhes disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Do Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 23. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Santo Padre envia 10 mil medicamentos para as vítimas dos terremotos na Turquia. O individualismo e o utilitarismo falsificam a democracia, diz o secretário vaticano das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher. Morre aos 88 anos o cardeal alemão Hauber, uma vida na diplomacia vaticana. Space Satellis, a mensagem de esperança Papa no auge da pandemia, chega ao espaço. Dom Evaristo Spengler inicia sua missão na Igreja de Roraima. Em Atenas, fragmentos do Partenon dos Museus Vaticanos, a emoção de Hieronymus II, que agradece ao Papa Francisco. E ainda, Nazaré do Marcuzzo, surpresos por ataques a escolas cristãs, caos em Israel preocupa. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira está apenas começando. E como destacamos em nossas manchetes, o Papa envia 10 mil medicamentos para as vítimas do terremoto na Turquia. Vamos aos detalhes com a colega Mariângela Jagurapa.
Mais uma vez, após o terremoto de 6 de fevereiro passado, que devastou a Síria e a Turquia com mais de 50 mil vítimas, o Dicastério para o Serviço da Caridade está tomando medidas por mandato do Papa para enviar a Istambul paletes de medicamentos. Um primeiro envio foi feito na última segunda-feira, mas se prossegue também nesta terça-feira. Trata-se de 10 mil medicamentos que foram adquiridos por recomendação da Embaixada da Turquia junto à Santa Sé, que tem o controle da situação no país. Na Síria, devastada pelo terremoto e pela guerra, com 15 milhões de pessoas em dificuldade, já chegou a ajuda econômica do Papa no passado, graças à Anunciatura Apostólica que se encarrega de aplicá-la em favor da população. Enviamos ajuda através de aviões turcos, sublinha o ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, prestando atenção na altura dos paletes e do peso, um trabalho possível graças à ajuda de voluntários. Já depois do terremoto, que provocou quase 2 milhões de deslocados na Turquia, a Esmolaria Apostólica enviou não só medicamentos, mas sobretudo alimentos enlatados, como arroz e atum, camisetas térmicas, fraldas e muitos outros materiais capazes de resistir ao tempo e ao frio. Ao mesmo tempo, teve início a missão na Síria e na Turquia do prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, Dom Cláudio Gugerotti. No domingo passado, foram arrecadadas ofertas em todas as igrejas italianas para serem destinadas, segundo as indicações da Conferência Episcopal Italiana, CEI, às populações da Turquia e da Síria, como sinal concreto de solidariedade e participação de todos os fiéis nas necessidades materiais e espirituais das vítimas do terremoto. No entanto, é possível continuar doando até 30 de abril deste ano, também através da conta postal de número 347013 ou com a doação online através do site www.caritas.it ou transferência bancária especificando Terremoto Turquia Síria 2023. Para enfrentar as primeiras emergências, a Conferência Episcopal Italiana disponibilizou 500 mil euros.
O individualismo e o utilitarismo falsificam a democracia, diz o secretário vaticano das relações com os estados, Dom Pão Richard Gallagher. A irmã Graziele Rigotti nos traz os detalhes.
O que é a democracia e o que fazer para preservá-la? Monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário de Relações com os Estados, falou sobre isso na sua Lectio Magistralis, Democracia segundo a Sabedoria dos Papas no Cenário Internacional, como parte da conferência Democracia para o Bem Comum, Que Mundo Queremos Construir? Organizado pela Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Gregoriana. Infelizmente, hoje, parece que o que move a soberania popular, a garantia da liberdade e da igualdade de todos os cidadãos, é a política negativa, a deslegitimação das propostas do outro, sejam elas quais forem, para maximizar os objetivos individuais e o consenso, mas pouco se nota dos esforços em busca da unidade. O individualismo e o utilitarismo parecem ser as únicas respostas às necessidades de felicidade que consolidam estruturas de falsa democracia. É o que afirma o prelado na Lectio, que parte de considerar a influência cristã na elaboração da teoria democrática moderna e contemporânea. Recordando como a Carta Caritatis de 1119 pode ser considerada o primeiro manifesto para uma convivência civil democrática, Gallagher sublinha que a democracia é precisamente o serviço à unidade sinfônica de um povo, fruto de um compromisso de criar unidade. A democracia não exclui de forma alguma as oposições políticas, econômicas, sociais, religiosas, ideológicas. Pelo contrário, ela prospera nelas, explica Gallagher, que insiste no fato de que não pode haver democracia em uma nação que não esteja unida por valores comuns e que reconhecem alguns objetivos como desejáveis. Entre as perguntas que o prelado faz está: uma maioria pode se unir em torno de um programa de extermínio de todos aqueles que se opõem ou se opuseram à vitória do pensamento e da paixão majoritária? Nesse caso, ainda estamos em uma democracia? O tema crucial é que a democracia não resiste a todas as tensões, a todas as injustiças. Falando da arquitetura da democracia, Gallagher indica três elementos que devem interagir. Caso contrário, o sistema colapsa: base teórica, estrutura social, estrutura jurídica. Em particular, na Lectio foi explicado que o Estado é a estrutura jurídica de toda a sociedade, mas não a absorve, apenas a dirige, a coordena, a integra e, quando necessário, a substitui. O cardeal alemão Karl Josef Hauber, ex-núncio apostólico, faleceu no último dia 26 de março. Ele completaria 89 anos no próximo dia 11 de abril. Nascido em 1934, em Nuremberg, na arquidiocese de Bamberg, República Federal da Alemanha, ordenado em 1959, Hauber exerceu seu ministério durante 3 anos na pequena comunidade católica de Nida, em Upper Hesse. A partir de 1962, mudou-se para Roma para se formar em direito canônico e frequentar a Pontifícia Academia Eclesiástica. Em 1966, iniciou sua carreira diplomática e, em até 1977, foi um dos 4 secretários de Giovanni Benelli, que mais tarde se tornou o cardeal arcebispo de Florença, durante o período em que ocupou o cargo de secretário de Estado substituto. Benelli e o próprio Paulo VI marcaram profundamente a vida e o ministério de Hauber. Durante os 11 anos passados na Cúria Romana, de fato adquiriu uma grande experiência eclesiástica, em estreita comunhão com o Papa. A partir de 1977, como conselheiro da Nunciatura, atuou nas representações pontifícias da Bélgica, Luxemburgo e Grécia. Em 18 de dezembro de 1982, João Paulo II nomeou o pronúncio apostólico em Uganda, atribuindo-lhe o arcebispado titular de Gilbalziana. Em 6 de janeiro de 1983, recebeu a ordenação episcopal do Papa Wojtyła na Basílica de São Pedro. Em janeiro de 1990, foi-lhe confiada a presidência da Pontifícia Academia Eclesiástica. 3 anos depois, voltou ao serviço diplomático, atuando primeiro como representante pontifício na Suíça, em Liechtenstein, depois na Hungria e Moldávia, finalmente na Bélgica e Luxemburgo, terminando exatamente onde sua carreira diplomática havia começado.
E agora trazemos reportagem com o colega Silvone José.
Space Satellis,
a mensagem de esperança do Papa no auge da pandemia chega ao espaço. Mensagens de esperança para toda a humanidade enviadas em missão em órbita na imensidão do espaço. E essas mensagens estão contidas em objetos imensamente pequenos. Um nanolivro, por sua vez, é enviado por um nanosatélite. No terceiro aniversário da Stato Orbis, nasceu a missão espacial Space Satellis, a partir de uma ideia de Monsenhor Lúcio Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação, em colaboração com a Agência Espacial Italiana, a Politécnica de Turim, o Instituto de Fotônica de Nanotecnologia do CNR e o Apostolado Digital de Turim. A missão será concluída em 10 de junho com o lançamento ao espaço. Alguns dias antes, na quarta-feira, 29 de maio, o Papa Francisco abençoará o satélite e o Nanobook no final da audiência geral. Há 3 anos, precisamente no dia 27 de março, o Papa Francisco parou com o poder da oração, o tempo e o espaço, suspensos em angústia. Estava sozinho no sagrado da Basílica de São Pedro, na noite lívida e fria de chuva, diante de 2 imagens sagradas muito amadas pelos romanos, a Salus Populi Romani e o Crucifixo de São Marcelo. Em suas mãos, ele segurou o Santíssimo Sacramento para abençoar a humanidade sofredora. A pandemia parecia querer envolver a todos e, sobretudo, ressoavam as palavras de Jesus, repetidas pelo Papa. Por que vocês têm medo? Ainda não têm fé? E esse é precisamente o título do livro publicado no ano seguinte, em 2021, pela Livraria Editora Vaticana e editado por Monsenhor Ruiz em memória daquele momento irrepetível, com as palavras proferidas pelo Papa e as reflexões que resultaram. Aquele momento de oração universal não havia se esgotado com o tempo e as contingências, mas havia crescido como uma semente plantada. Tinha criado raízes e logo começou a dar frutos. No ano seguinte, a publicação foi depositada no Banco Mundial de Sementes, no cofre de sementes de Svalbard, no arquipélago ártico das Ilhas Svalbard, a cerca de 1.200 quilômetros do Polo Norte. Finalmente, a missão espacial Space Satellis, cujo nome, traduzido do latim, mostra o poder de seu significado. Guardião da Esperança, apontou Monsenhor Ruiz na coletiva de imprensa de apresentação na Sala Marconi, na sede da Rádio Vaticano, nesta segunda-feira. Com um foguete que decolará da base de Vandenberg, na Califórnia, colocaremos em órbita um pequeno satélite que levará o livro em formato de nanobook, anunciou ele. Falando na coletiva de imprensa, Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, observou como é significativo que, em uma mudança de época como a que estamos vivendo, uma comunidade composta por cientistas, pesquisadores, acadêmicos e comunicadores esteja reunida aqui hoje para contar o trabalho feito em conjunto e apresentar um pequeno sinal de unidade e esperança em um mundo tão dividido e desesperado. Voltando seu olhar para os tempos em que vivemos hoje, Ruffini reiterou a importância de que isso ocorra em um dia que é em si emblemático da nossa história recente, que há 3 anos parecia ter quase chegado ao fim, uma parada imprevista e sombria, e que hoje está lutando no beco aparentemente cego de uma guerra cujo fim não se vê. Estar aqui hoje significa também demonstrar em termos concretos a possibilidade de colaboração entre mulheres e homens da ciência e mulheres e homens de fé, concluiu Ruffini, lembrando o que o Papa Francisco diz no Evangelii Gaudium. A fé não tem medo da razão, pelo contrário, ela a busca, ela confia nela. Dom Evaristo Spengler inicia sua missão na Igreja de Roraima. Ser acolhido pelos que não contam é um sinal de Deus, que faz opção por aqueles que a sociedade descarta. Os povos indígenas e os migrantes venezuelanos, vítimas de preconceito na sociedade roraimense,
foram os protagonistas da acolhida a um novo bispo da Diocese de Roraima na frente da Catedral Cristo Redentor. Com a presença dos bispos do Regional Norte 1 e de outros prelados provenientes de diferentes cantos do Brasil e da Venezuela, dentre eles seus dois predecessores, Dom Mário Antônio da Silva e Dom Roque Palosque, presbíteros, vida religiosa e representantes das paróquias e comunidades, Dom Evaristo Spengler tomou posse, pelas mãos do cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolita de Manaus, da igreja que o Papa Francisco lhe confiou, mostrando em suas palavras e seu sorriso no rosto a alegria desse momento. Os povos indígenas e os migrantes são protagonistas na Igreja de Roraima, algo que, mais uma vez, se fez presente na liturgia com a proclamação das leituras em espanhol e na língua indígena Makuxi, assim como alguns dos cantos e momentos marcantes da celebração. Uma liturgia cheia de símbolos, com rosto amazônico, na solenidade da Anunciação do Senhor, e no dia em que a Igreja de Roraima inicia a preparação para os 300 anos de evangelização, em 2025. Desde o mistério da Anunciação, Dom Evaristo destacou como Deus enviou seu anjo a uma região desprezada, para se encarnar ao Messias, que quis ser parte do povo pobre e que revelou que o reino de Deus está presente, especialmente lá onde todas as pessoas podem circular. Isso pela figura de Maria, que supera seus medos para assumir o plano de Deus, pois, acima de tudo, ela carrega no coração a certeza de que Deus caminha com ela e com o povo pobre, insistindo, Dom Evaristo, em superar os medos, pois o excesso de medo nos paralisa, lembrando alguns medos que nos fazem muito mal, e junto com isso, nos impede caminhar e construir um futuro coerente e mais autêntico com o Evangelho. Daí, o novo bispo da Diocese de Roraima fez ver a urgência de construir uma igreja da esperança e da confiança em Deus, lembrando o terceiro ano vocacional que a Igreja do Brasil está celebrando, insistindo em que todos somos chamados a ser povo de Deus a caminho e a fortalecer nossas comunidades eclesiais de base, e fazendo um chamado a todos a assumir a sua vocação na comunhão e na missão, sem medo de caminhar juntos e de construir comunidades a exemplo de Maria.
Após mais de dois séculos, os três fragmentos do Partenon, custodiados pelos museus vaticanos, retornam para Atenas. Depois do anúncio do dia 7 deste mês, na tarde de sexta-feira, 24 de março, realizou-se a cerimônia de reunificação definitiva com as outras esculturas do templo expostas no Museu da Acrópole, na capital grega. Grande emoção e alegria foi expressa por sua beatitude Hierônimos II, arcebispo da Igreja Ortodoxa de Atenas, que ficou comovido pela realização da iniciativa de nosso querido irmão, o Papa Francisco, que com seu gesto ecumênico e de paz, fez os fragmentos a encontrar seu espaço natural na sala do Partenon, do Museu da Acrópole. A restituição, afirmou, é uma prova tangível dos frutos produzidos pelas relações fraternas que existem entre nós cristãos, guiados pela verdade, amor, respeito mútuo e compreensão, e demonstra que soluções para quaisquer problemas e desentendimentos existentes são possíveis, desde que haja boa vontade e um sincero desejo de colaborar. Ademais, através deste ato, a verdade é restabelecida e aquelas feridas e traumas do passado são curados, que são reunidos neste momento único do patrimônio cultural mundial como suas partes inseparáveis. O desejo de Hierônimos II é que esta iniciativa encontre outros imitadores, porque o Papa Francisco mostrou que isto é possível e tangível. Também esteve presente uma delegação do Vaticano, composta por Dom Brian Farrell, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e pelo subsecretário Andrea Palmieri, pelo Núncio Apostólico na Grécia, Dom Ian Romeu Paulonski e pela diretora dos Museus Vaticanos, Bárbara Jatta. A presença do dicastério que trata das relações fraternas entre as igrejas, sublinhou Dom Farrell, faz com que a restituição se manifeste como um gesto eclesial, cultural e social de amizade e solidariedade com o povo grego e, portanto, tem um significado especial ao afirmar cada vez mais fortemente a amizade e a proximidade espiritual entre nossas igrejas. A decisão de restituir os três fragmentos amadureceu no Papa Francisco durante sua visita à Grécia em dezembro de 2021. As pessoas de boa vontade, reiterou Dom Farrell, podem ver neste evento a expressão de uma esperança compartilhada de que nossas diferentes culturas e a própria arte serão sempre um instrumento privilegiado de diálogo e de encontro entre os povos. Neste intercâmbio, reiterou, nós nos enriquecemos mutuamente na maravilhosa diversidade de nossas histórias, de nossas realizações e da aspiração universal pela paz e pela fraternidade. Agora que somos testemunhas da falta de paz no mundo, sobretudo em relação ao nosso continente, a Europa, o encontro entre diferentes culturas pode ser o meio que permite à família humana florescer respeitando nossas diferenças e sensibilidades. Os três fragmentos são oriundos cada um de uma parte diferente do templo, construídos por Péricles entre 447 e 432 a.C. e foram esculpidos pelo grande escultor Fídias, que também era o supervisor do canteiro. O primeiro retrata uma cabeça de cavalo e faz parte do frontão que representa a disputa entre Atenas e Poseidon pelo domínio da Ática. O segundo é a cabeça de um menino carregando o bolo votivo, que recorda a festa da fundação de Atenas e estava localizado na cela mais interna do Partenon. O terceiro fragmento é a cabeça de um homem barbudo e provavelmente fazia parte de um dos métopas que representavam uma centauromaquia no frontão sul. Um clima de tensão que surpreendeu a todos, inclusive os próprios muçulmanos, e que representa uma novidade. É assim que o ex-vigário patriarcal de Jerusalém dos Latinos, Dom Giacinto Boulos Marcuzzo, ainda hoje residente na Cidade Santa e ativo no trabalho pastoral, comenta os últimos episódios de violência e intolerância anticristã ocorridos em Nazaré. Primeiro, diz a agência AZ News, foram os tiros contra a Escola das Irmãs Franciscanas, depois a invasão às irmãs salesianas com a saudação Ramadã Karim e a exortação a se tornarem muçulmanas. O último foi na manhã deste domingo, quando apareceram numa igreja durante a missa e pediram ao vice-pároco, um padre maronita, para recitar o Alcorão. Quando o padre recusou, o jovem começou a rezar até que um grupo de pessoas chegou e o convenceu a desistir e ir embora para evitar gerar mais tensão. Três episódios em poucos dias contra cristãos na Cidade de Jesus, que é também, como explica Dom Marcuzzo, o mais importante centro do mundo muçulmano e árabe em Israel. Destes, dois envolveram institutos educacionais, e é por isso que o secretariado-geral das escolas cristãs em Israel pediu para esta segunda-feira uma greve geral em todos os institutos em Nazaré. Para esta terça-feira, atividades educacionais especiais com discussões profundas sobre o tema da violência confessional e formas de combater o fundamentalismo na sociedade. Esta quarta-feira, 29 de março, a Escola das Irmãs Salesianas realizará uma coletiva de imprensa intitulada Não à Violência, enquanto os bispos no mesmo dia publicarão uma nota oficial, o prelado antecipa, sobre as violências recentes. O primeiro ataque data de 16 de março, quando por volta das 18h30, alguns indivíduos dispararam tiros na direção da escola e do convento das Irmãs Franciscanas. Um gesto considerado um precedente perigoso, pois pela primeira vez visou uma instituição educacional cristã em Israel, que até agora tinha sido poupada. O segundo ocorreu no dia 24 de março e envolveu o Instituto e a Casa das Irmãs Salesianas, atacadas por pessoas mascaradas em uma incursão com uma clara matriz confessional. As religiosas relatam que, depois de abrir o portão, elas se viram diante de pessoas com o rosto coberto por máscaras pretas que as intimavam a se converter ao Islã neste mês sagrado do Ramadã. Pelo menos cinco jovens teriam levado a cabo a agressão, depois fugindo quando a guarda chegou. As agressões dão-se num clima de profunda tensão, começando com a onda de protestos em Israel em torno da controversa reforma da justiça. Soma-se a isso o confronto entre israelenses e palestinos na Cisjordânia e em Gaza, alimentado por gestos provocatórios como a caminhada de Itamar Ben-Gvir até a esplanada das mesquitas, que ameaça se transformar em uma nova intifada e já causou um número recorde de vítimas. Depois, há os ataques contra locais de culto e centros cristãos por mãos de extremistas judeus. Último episódio, em 19 de março, no túmulo de Maria, precedido pelo ataque no início de fevereiro contra a Igreja da Flagelação, enquanto no início do ano, grupos extremistas profanaram um cemitério no Monte Sião e, antes disso, atingiram outros alvos, incluindo uma igreja perto do cenáculo, a própria Basílica de Nazaré e edifícios católicos e greco-ortodoxos. Com referência aos episódios de intolerância em Nazaré nos últimos dias, enfatiza Dom Marcuso, é importante notar a postura tomada por dois respeitados imames da cidade, chefes das mesquitas, que condenaram fortemente estes gestos. São, em sua maioria, jovens, talvez movidos por demasiado entusiasmo, que por ocasião do Ramadã, o mês islâmico de jejum e oração, querem fazer gestos de zelo apostólico, pessoas que querem ser notadas em um clima particular ligado ao mês sagrado. Na segunda-feira, a greve das escolas e esta terça-feira, seminários e momentos de reflexão nos institutos, explica o ex-vigário, mas como igreja e líderes cristãos, queremos tentar acalmar a situação sem fazer polêmicas. O verdadeiro cerne da questão, conclui ele, é que estes episódios fazem parte de um quadro mais amplo e preocupante que se vive em Israel, uma escalada de tensão que surpreendeu pela velocidade com que está ocorrendo e que, pelo menos por enquanto, não causou vítimas. A preocupação, no entanto, permanece. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!